Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2017 da Ourofino Saúde Animal. Hoje, temos a presença do senhor Jardel Massari, presidente, e o senhor Kleber Gomes, CFO e diretor das relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast Primeiro Trimestre de 2017, que os conduzirá à plataforma de apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções de metas, operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria de companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Jardel Massari, que dará o início à apresentação. Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e participação de todos que estão na nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2017. No primeiro trimestre de 2017, a Ourofino apresentou importantes sinais positivos, como a geração de caixa operacional, crescimento de receitas em animais de companhia e melhoria da margem bruta em relação ao segundo semestre de 2016. A maior geração de caixa operacional decorreu da diminuição dos prazos médios de recebimento através de uma política austera de compromissos formais com a política existente do comercial do Ourofino, o que proporcionou uma redução da dívida líquida da companhia. Com a melhora gradativa do EBITDA e geração de caixa ao longo de 2017, nosso índice de alavancagem deverá voltar a níveis usuais que sempre tiveram a empresa. Adicionalmente, nosso endividamento deixou de ser pressionado com o final da construção da fábrica nova de biológicos e houve liquidação de dívidas indexadas em CDI no trimestre, contribuindo para diminuir seu custo médio ao fim do período. No segmento de animais de produção, houve decréscimo de receita líquida, substancialmente em função da readequação da companhia à sazonalidade natural e normal que existe na indústria em saúde animal em seu primeiro trimestre. Adicionalmente, houve impacto menos relevante da decisão estratégica tomada ao fim de 2016 de descontinuar parte do portfólio de aves, que não tinham viabilidade de margens melhores. Importante destacar a melhora da margem bruta em comparação com o segundo semestre de 2016. Em animais de companhia, o aumento da receita líquida seguiu o incremento das vendas de nossos distribuidores para os pontos de venda e devemos continuar monitorando essa evolução, uma vez que esse segmento é o mais exposto ao cenário macroeconômico brasileiro, que foi muito desfavorável nesse segmento no ano 2016, com tendências já claras de melhoria para 2017. No segmento de operações internacionais, houve impacto desfavorável das taxas de câmbio em comparação com o mesmo período de 2016. A receita líquida na Colômbia, em moeda local, cresceu, e a receita em moeda local do México ficou aquém da nossa expectativa. Nós já tomamos várias providências e já promovemos várias alterações em toda a equipe e nossa estratégia comercial do México, que nos reconduzirá a retomada no ritmo planejado com o cumprimento dos metas para o ano 2017. Seguimos confiantes nos fundamentos do nosso negócio. Estamos trabalhando bastante, com bastante empenho, afinco, para entregar os resultados que agregam valor à companhia, sendo que os resultados do trimestre e do quadrimestre, por que não dizer, estão em linha com o nosso orçamento do ano 2017. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos pela confiança depositada em nosso trabalho. Passo agora a palavra ao nosso CFO, diretor de Relações com Investidores, Kleber Gomes, que irá comentar os resultados do período e sanar dúvidas que, porventura, houver. Muito obrigado.
Obrigado, Jardel. Boa tarde a todos. No slide da página 3, apresentamos a receita líquida total da companhia de 75,2 milhões no primeiro trimestre de 2017. Um decréscimo de 23,3% comparado ao primeiro trimestre de 2016, que foi um trimestre bastante forte. No slide seguinte, detalhamos as receitas e margens por segmentos. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 53,8 milhões no primeiro trimestre, com recuo de 28,1% comparado ao primeiro trimestre de 2016. Esse decréscimo decorreu substancialmente de perda de volume em comparação com o primeiro trimestre, pois voltamos a acompanhar a sazonalidade natural observada na indústria de saúde animal. Além disso, houve impacto de menores volumes de produtos descontinuados na linha de aves, e essas quedas foram parcialmente compensadas por ganhos de preços na linha de bovinos. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 16,4 milhões no primeiro trimestre de 2017, com um incremento de 16,3% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Esse resultado reflete o aumento de receita dos distribuidores para os pontos de venda, e como já disse pelo Jardel, é importante a gente continuar monitorando essa evolução, uma vez que esse segmento é o mais exposto ao cenário macroeconômico. O segmento de operações internacionais apresentou a receita líquida de 5 milhões no primeiro trimestre, um recuo de 45,1% comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse decréscimo ocorreu por diminuição de receitas em peso no México e por perda de volumes em vendas expostas nos outros países, que foram parcialmente compensados por aumento das receitas em pesos na Colômbia. Cabe destacar que no primeiro trimestre de 2016, houve ainda venda de vacinas contra a febre aftosa no Paraguai e, adicionalmente, o real estava mais apreciado do que no primeiro trimestre de 2017. No slide da página 5, apresentamos o lucro bruto. A margem bruta no primeiro trimestre de 2017 foi de 52,8%, um ligeiro recuo de 0,4 pontos percentuais comparado ao primeiro trimestre de 2016. Cabe destacar que houve uma melhora de 5,9 pontos percentuais em relação ao segundo semestre de 2016. No slide da página 6, detalhamos a margem bruta em cada um dos nossos segmentos de negócio. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 46,7% no primeiro trimestre de 2017, com queda de 1,8 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre de 2016. A redução de margem deve-se substancialmente a impacto de provisões para perdas de estoques. Cabe destacar um incremento de 2,6 pontos percentuais da margem bruta do primeiro trimestre de 2017 em comparação com o segundo semestre de 2016, em linha com os esforços de melhoria de margens que a companhia vem fazendo. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 70,7% no primeiro trimestre de 2017, com queda de 2,3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2016. Essa queda é reflexo de mix menos favorável, contudo, houve um incremento de 6,1 pontos percentuais em comparação com o segundo semestre de 2016. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 60% no primeiro trimestre de 2017, com queda de 0,4 pontos percentuais, comparando com o mesmo período do ano anterior. Essa queda reflete o impacto do câmbio menos favorável, parcialmente compensado pela melhoria de mix em função de não ter havido vendas de vacinas contra a febre aftosa. No slide da página 7, analisaremos o SG&A. O SG&A do primeiro trimestre de 2017 somou R$ 43,9 milhões, com recurso 13,4% em relação ao primeiro trimestre de 2016, já refletindo parte dos esforços para a redução da despesa na companhia. Cabe destacar recuo de 12,5% em relação ao quarto trimestre de 2016. Nos slides da página 8, apresentamos o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2017, que totalizou 1,2 milhão com margem EBITDA ajustada de 1,6%, uma queda de 5,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O fator que influiu esse resultado foi a redução da receita líquida com perda de diluição das despesas com vendas gerais e administrativas. No slide da página 9, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida do primeiro trimestre de 2017 ficou em 5,8 milhões, um aumento de 26,1% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Esse incremento reflete o aumento do endividamento bancário decorrente dos investimentos realizados em 2016, substancialmente na nova fábrica de biológicos. Cabe destacar a redução de 9,4% da despesa financeira líquida em relação ao quarto trimestre de 2016, resultado da diminuição da dívida entre os dois períodos. O imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre de 2017 foi positivo em 4,1 milhões, contra um valor positivo de 1,4 milhão no primeiro trimestre de 2016. O efeito apurado no primeiro trimestre de 2017 é resultado de menor rentabilidade, combinado com o impacto em diferenças fiscais temporárias. O prejuízo líquido ajustado do primeiro trimestre de 2017 foi de 5,9 milhões, contra prejuízo líquido ajustado de 1,8 milhões do primeiro trimestre de 2016. Esses resultados refletem a queda do EBITDA ajustado e o aumento da despesa financeira líquida, parcialmente compensados pelo efeito de imposto de renda e contribuição social. No slide da página 10, apresentamos as informações sobre o endividamento bancário da companhia. No primeiro trimestre, o índice de dívida líquida sobre EBITDA foi de 6,09 vezes, mas esse indicador foi bastante afetado pelos resultados dos últimos três trimestres no cálculo de 2016, no cálculo do EBITDA acumulado de 12 meses. O custo médio de dívida foi de 7,93% ao ano no fechamento do primeiro trimestre de 2017, comparado aos 8,98% ao ano do primeiro trimestre de 2016 e também inferior aos 8,8% do quarto trimestre de 2016. O indicador foi positivamente impactado pela amortização de dívidas atreladas ao CDI ocorrida no primeiro trimestre de 2017. Destacamos ainda que o capex de construção da nova fábrica está praticamente concluído, tirando a pressão no endividamento. Na página 11, comentamos sobre a geração de caixa da companhia no primeiro trimestre. O caixa ao fim de 2016 era de 70,3 milhões, com impacto positivo do desembolso de 43 milhões da última parcela do financiamento da FINEP que ocorreu em dezembro do ano passado. No primeiro trimestre de 2017, geramos caixa operacional no montante de 44,7 milhões, que foi suficiente para fazer frente às amortizações, incluindo os pagamentos de juros, que totalizaram 42,9 milhões no período. O CAPEX de manutenção e do intangível somaram desembolsos de 9,2 milhões, mais 1 milhão em desembolsos com impostos. Com isso, em 31 de março de 2017, nosso caixa foi de 61,9 milhões. Na página 12, apresentamos os investimentos em P&D no primeiro trimestre de 2017. Os investimentos totalizaram 7,5 milhões e representaram 10% da receita líquida do período. percentual apresentado se mostra acima dos valores históricos em função da retração das receitas líquidas apresentada no mesmo período. Na página 13, apresentamos os lançamentos do primeiro trimestre de 2017. Dentro do modelo de P&D com inovação aberta, estabelecemos parcerias estratégicas e, nesse contexto, lançamos os produtos da linha Galipro, frutos da parceria com a dinamarquesa Christian Hansen. São três produtos que são aditivos probióticos com bacilos que contribuem para a microbiota intestinal dos animais, levando a incremento do desempenho das aves de corte, reprodução e poideiras. Esses lançamentos estão alinhados com as expectativas de margem da companhia e comporão um portfólio. Não são produtos de altos volumes, mas comporão um portfólio. Na página 14, demonstramos o desempenho da nossa ação desde o IPO até 31 de março de 2017. Destacam-se que as curvas estão em base extensa. Nesse período, a ação da companhia deu retorno negativo de 5,9%, incluindo dividendos. Comparativamente, o Ibovespa no mesmo período apresentou retorno de 19,7%. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Antônio Barreto, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre o capital de giro. Chamou bastante atenção realmente como vocês já comentaram o número de recebíveis da empresa que caiu bastante, né? Estava fazendo uma conta rápida aqui do número de dias. De longe, o menor número que eu vi na série histórica. E o que eu queria saber é se esse número ele é sustentável. Se a gente deve imaginar realmente que as condições que a companhia está exigindo para a venda vão se manter firmes ou se a gente pode imaginar que, caso as vendas não melhorem nos próximos trimestres, pode haver uma reversão aí desse patamar de dias de recebíveis.
Boa tarde, Antônio. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, a gente entende que esses números são bastante sustentáveis. A gente fez uma série de adaptações na companhia que vocês têm acompanhado de perto, né? A gente entende que sim, é bastante sustentável, a gente está conseguindo, nós não estamos tendo dificuldade de venda nenhuma por conta dos prazos que nós estabelecemos. A questão é que o primeiro trimestre é um trimestre mais fraco mesmo, né? Nós ainda tivemos uma questão adicional de stock, né? A gente tem vendas muito concentradas na última semana e a gente decidiu também ter uma economia um pouco maior com os custos logísticos para entregar produtos. Então, a gente tem as vendas, exceto para os que estão alinhados com o nosso orçamento para o ano, e os prazos, ainda a gente acha que pode até ter algum espaço para melhoria. Mas, lógico, que a gente está atento com as questões comerciais, se tiver alguma situação diferente, a gente vai sempre reavaliar, mas não temos nenhum indício disso. A estratégia da companhia está bem firme, e nós vamos prosseguir com ela até o final do ano, com espaço ainda, inclusive, de melhoria do capital de giro.
Só um follow-up rápido em relação a essa questão. Quando você compara essa questão de prazo de pagamento, vocês entendem que vocês estão liderando o mercado no sentido de diminuir o dia de recebíveis ou vocês entendem? Existe algum descolamento grande em relação às condições de mercado que a concorrência oferece? Ou não?
Antônio, a gente, como acho que eu já coloquei em algumas outras oportunidades, a gente ficava um pouco mais fora da curva no passado. Tá? O que a gente, nesse momento, a gente está seguindo o mercado, não é que nós vamos trazer o mercado para baixo nesse movimento. É um movimento que nós estamos corrigindo as nossas rotas internas de prazos anteriores.
Está ótimo, está claro. E a última pergunta em relação à linha de animais de produção. É, a gente entende aqui que a causalidade desse ano vai ser uma causalidade mais normalizada, né, com esse primeiro trimestre mais fraco mesmo. É, a gente queria entender se, a partir, quando vocês imaginam que a gente pode ter uma recuperação de vendas aí, pensando nesses problemas que vocês destacaram, que a gente conhece, né, o mercado de aftosa estava fraco, a descontinuidade da linha de aves e suínos, uma possível estocagem também até no, na própria linha de unidade de produção. Se você pudesse comentar esses três elementos aí, quais deles você acha que já melhoraram, o problema já está mais ou menos sanado, quais ainda impactam os próximos trimestres?
Então, assim, ó, na questão da descontinuidade de produtos, né, a gente fez uma descontinuidade, então isso nós vamos ter um impacto no ano, mas é como nós colocamos no qual ele tem o menor impacto na nossa conta, né? A questão da sazonalidade, ela é bastante típica e bastante conhecida no mercado. Nós temos um segundo semestre muito mais forte na indústria do que o primeiro. Então, o nosso orçamento está acompanhando isso. Então, nós temos um peso maior para o segundo semestre, mas a gente pode até destacar um ponto positivo. O mês de abril é um mês também forte, menos do que... porque a gente segue a dinâmica da campanha de vacinação da história, né? A gente sabe que setembro e outubro são meses mais fortes, mas abril também é um mês forte. E apesar de a gente não estar falando, a gente pode destacar que nós fizemos dentro do nosso orçamento os números. Então, assim, a gente está vendo que aquilo que é a nossa visão anual de entrega de resultados, até o mês de abril, ela está alinhada. Principalmente em termos de EBITDA e de lucro. Então, um pouquinho olhando aí um pouquinho para o México, que é uma situação que a gente está, como destacado, olhando um pouco para um ritmo mais lento, e animais de companhia que a gente tem que continuar monitorando, né, porque a situação da economia, a gente sabe que ela não está totalmente resolvida, né, nós estamos ainda, especialmente no setor, sentindo um pouco mais de dificuldade no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, que são estados que tiveram o Rio de Janeiro pela questão econômica, o Espírito Santo pela questão de insegurança pública que nós tivemos no começo do ano, mas a gente já está vendo sinais positivos de recuperação bastante resolvidos. Não sei se eu respondi as três respostas, faltou algum?
Eu acredito que sim, as causas vocês comentaram que abriu aparentemente foi um meio mais forte, né? Dá para imaginar que o mercado voltou à normalidade já de as causas?
É, cada história, a primeira campanha, né, que começou agora em abril, está bastante positivo. Nós tivemos nesse momento uma situação um pouco atípica do que é a condição normal de mercado, que é um mercado super ofertado, né? Nós tínhamos um estoque de papagem menor. Então a gente está fazendo uma boa campanha, primeira campanha de aftosa, e aí nós precisamos acompanhar o resultado da segunda. A primeira está sendo bastante positiva.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado, Antônio, abraço.
O senhor Gabriel Lima, do Banco Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa, boa tarde, Jardel, Kleber. Com relação a essa provisão para perda de estoque na linha animais de produção, queria entender o que ela é, só para entender também se... Eu não sei se tem alguma relação com Venezuela ou se Venezuela é separada, só para a gente entender se isso pode afetar os próximos trimestres.
Tá. Gabriel, boa tarde. Obrigado pela pergunta também. Nós passamos com um estoque bastante alto de passagem no final do ano passado. E nós tivemos um ano muito atípico em 2016. E isso trouxe impacto no nosso estoque. A gente deve ter algumas perdas de estoque ao longo do ano. Mas, assim, nada que vá prejudicar o cenário que a companhia desenhou para o ano, que vocês vão ser... que vai ser uma desculpa para qualquer resultado, mas a gente vai ter algumas como nós tivemos esse semestre e estamos realizando, tá? Então aí tem a ver muito com a questão de estoque que ficou em excesso em alguns momentos, e talvez eventualmente também existam algumas perdas na produção, alguns produtos que tiveram um lote com problema, mas é assim, que não deve ser um problema para o ano, está bem monitorado.
Entendi, é praticamente então um produto que estava pronto para venda, mas talvez esteja entrando no período de validade, alguma coisa assim que você não vai vender.
Isso.
Tá. E a questão de mix em animais de companhia, desculpa, cara, voltando um ponto aqui, eu não sei se você abriu no release essas provisões, mas o valor delas está especificado no livro, eu não lembro de ter visto. Só para saber como que fica.
Ela não está no release, Gabriel, mas ela traz um impacto relativo na margem bruta, mas não é nada assim tão grande, não, tá? É uma coisa não tão grande.
Tá bom, é mesmo que seja. Tá. Não, deu para entender, cara. A segunda pergunta aqui é com relação ao mix. No animais de companhia, que acho que você mencionou isso, pegou um pouquinho na margem bruta, né, nesse segmento. Eu sei que você falou um pouquinho para o Antônio sobre recuperação, mas só para entender, porque, enfim, a gente já tem visto algumas melhoras aqui nos nossos setores de consumo, já no primeiro trimestre. O que você está vendo com relação a mix, né, nesse setor aí que é animais de companhia, que é mais sensível à macroeconomia, como você vê ela evoluir, né, no ano?
Então, assim, esse é o bom ponto positivo que nós tivemos, que foi o crescimento do segmento de 16%. Né? A gente vinha de períodos bastante complicados aí no segmento de animais de companhia, e a gente traz nesse trimestre um crescimento, na minha opinião, bastante bom, ainda considerando o momento que nós vivemos. Então, assim, a gente tem um ponto positivo. Essa questão de mix é menor, né? Você viu, a perda foi bastante pequenininha de margem, de produto, mas aí é questão que se ajusta ao longo do ano, com certeza, né? Com relação ao segmento, a gente teve sinais acompanhando o sell-out, que são as vendas dos distribuidores para ponto de venda, a gente vê sinais também bastante positivos, mas assim, a gente está cauteloso, Gabriel, porque a gente tem tudo que nós vimos durante o ano, a gente está acompanhando isso de perto, a gente quer verificar se isso de fato se consolida, né? Principalmente com uma melhoria, como você está colocando, de vários sinais da economia. Mas, por enquanto, são sinais positivos e a gente aqui faz a nossa parte de continuar monitorando para ver se isso de fato fica consolidado.
Tá bom, Cadre. E, por último, um update aí de quando que vocês esperam um ramp-up da fábrica de biológicos. Pelo que eu entendi, ela já está pronta. Então, assim, quando que a gente deve ver vacinas aumentando aí assim, significativamente no mix de vocês? Ficou mais para o ano que vem? O que, que você acha aí dessa agenda de inauguração?
A fábrica, a parte de construção está pronta, né? Equipamento. A fábrica já passou por uma primeira inspeção do Ministério da Agricultura para a sua liberação. Ela está em trâmite de liberação da licença por trâmite mais formal, mas nós tivemos uma resposta bastante positiva de quando a visita do fisco. E agora nós estamos começando a rodar a fábrica, né, com os testes, os primeiros lotes. Esse ano a gente não colocou no nosso orçamento ainda nenhuma venda de biológicos, mas tem possibilidade de ter uma venda talvez menor. Mas a gente não está considerando nas nossas projeções. E aí, a partir do ano que vem, de fato, a gente começa a entrar no segmento, olhando para um ramp-up que deve ter um portfólio mais consolidado aí para o ano 2019-2020.
Tá bom, Cleber. Obrigado pelas respostas. Boa tarde.
Eu te agradeço. Um abraço.
O senhor Márcio Montes, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Chardel. Boa tarde, Cleber. Obrigado pela oportunidade.
Claro.
A gente já viu que as vendas aí em relação à febre aftosa, elas estão num bom momento e tudo mais. Como é que a gente pode falar em relação à operação carne fraca, se ela chegou a oferecer algum problema para a empresa em função do fornecimento, ou de repente, pelo fato de estar começando agora com todos os movimentos de exportação, se ela é uma oportunidade agora para esses próximos trimestres, né? E também com relação aos animais de companhia, esse incremento que a gente viu já é um efeito da reestruturação proporcionada pela empresa, ou se alguma coisa mais vinculada à parte econômica. E no aspecto das operações internacionais, quais são as perspectivas, né? Já que a gente tem tido uma questão significativa.
Ô, Márcio, eu só não captei a segunda pergunta, que eu ia pedir, por favor. Carne fraca, operações internacionais, qual que foi a segunda que você colocou?
dos animais de companhia, se é em função da reestruturação ou do fator macroeconômico.
Roberto, boa tarde, Rangel.
Já
pela pergunta aí, nós parceirão no Banco do Brasil, nós tivemos com todo o seu pessoal aqui semana passada. Em relação à resposta, é carne fraca. Eu acho que não houve interferência, prejuízo nenhum para nós. Houve um certo desconforto lá, pontual, de 10, 15 dias. O governo tomou as medidas rapidamente, por incrível que pareça, bem direcionado, bem feita. A resposta do ministro foi muito bem recebida pelo mercado externo. Então não houve, tanto é que a carne hoje, naquela semana da carne fraca, hoje o preço está melhor que naquela época. Então eu vejo o mercado de carne, tanto interno como externo. Interno tem uma baixa de preço, mas se você correlacionar com preço e custo, esse ano vai ser muito melhor para o pecuarista do que o ano passado. Então o custo de produção pelo preço de venda hoje é muito mais vantajoso. Nós vamos ter esse ano, eu acredito que não vai haver preço altíssimo de boi, até pode haver uma baixa, porque ainda tem muito boi, mas a previsão dos especialistas, nosso filho, vai faltar boi em 2018, 2019. Então, esse ano tem investir em confinamento, vaca de recria, desenho, vai ter uma rentabilidade excelente. Então, basicamente, se cair em fraco, eu acho que não atrapalhei nada. Nós temos alguns mercados ainda, meio restrito, meio abrigo de países, mas que não são expressivos. Então, eu acredito que não há problema. Tanto é que o preço de tonelagem de carne ou de exportação está melhor.
Até complementando o Jardel, Márcio, no final das contas, a gente enxerga a operação até como um resultado positivo para a companhia. Porque nós estamos falando, no final das contas, de maior exigência de qualidade de carne. Nós estamos falando de sanidade. E é nesse mercado que a gente participa, né? Então, é para ter uma carne de qualidade, nós precisamos ter uma boa genética, nós precisamos ter uma boa alimentação e nós precisamos ter sanidade nos bois. Então, a gente vê que no final das contas, é um movimento que reforça a necessidade de tecnificação. Então, a gente vê isso com... não trouxe impacto de curto prazo, como a gente até achou que no começo poderia trazer, e traz para a gente, no final do momento, até um ponto que a gente entende como positivo para as indústrias.
Tá. Quanto à segunda pergunta, Márcio, animais de companhia, esse crescimento nosso no primeiro trimestre, 16%, é em função de um início de reação do consumidor que chegou no fundo do poço, agora está fazendo uma vela na ação de feijão. Mas é mais em função que houve nos servidores, em função do aperto financeiro, o ano passado deixar de comprar a própria companhia para normalizar canal, para não sufocar nos clientes, deixamos de vender e agora volta, os estoques dos servidores são menores, então volta numa venda mais sadia, mais normal, está fluindo melhor. Alguma dúvida sobre isso, né?
Não, está colocado aí, né? O ambiente macroeconômico está melhorando como um todo, né?
Casado com o início que nós tivemos o ano passado, porque nós com o problema macroeconômico, nossos distribuidores estavam ficando com os preços muito altos. Então, o movimento que nós tivemos no ano passado, que foi doloroso, trouxe para uma condição melhor agora, na condição de estoque, por isso que não está nos permitindo vender agora que a economia está retomando, numa condição boa. Então, não houve uma grande reestruturação em pet, os prazos eram bastante adequados, os preços tinham finos problemas de preço em animais de companhia, era a questão só do canal do distribuidor que estava ficando com o estoque muito alto. E aí a companhia, por iniciativa, tomou a ação de desabastecer o canal. Com relação à questão das operações internacionais, a gente está vendo sinais muito positivos na Colômbia. A Colômbia tem feito números bastante bons, principalmente na moeda local. O que nós tivemos nesse trimestre foi uma forte apreciação do real, né, contra todas essas moedas. O México está um pouco aquém. A gente está lá mais tempo, a gente sabe que o México tem um ritmo mais lento mesmo. Mas como o Gardel mencionou, a gente está também tendo ações lá para buscar o ritmo desejado. Mas a gente acredita bastante no mercado externo, é um dos drivers de crescimento da companhia.
Ok, se você me permitir uma última pergunta, e com relação à desalavancagem, quais são os planos da empresa de repente estar renegociando prazos e taxas, aí, uma vez que isso tem afetado ela de forma completamente contundente?
Sim, Márcio, assim, eu acho que a nossa questão de endividamento, a gente sabe um endividamento relativamente alto, né? Acabamos de construir uma fábrica que teve um investimento bastante forte. Por outro lado, é um endividamento com uma qualidade muito boa. Nós temos um custo de dívida muito baixo, né? A gente tem um componente bastante forte aí de FINEP. Nós acabamos de pegar um financiamento também com o BNDES, um financiamento menor, mas com o BNDES também. E a gente sabe que a companhia, para os próximos anos, não vai precisar de grandes investimentos. Ou seja, nós não vamos ter nenhuma pressão adicional de CAPEX nos nossos investimentos, a não ser o CAPEX aí de lançamento de produtos, de desenvolvimento de produtos. Mas é uma dívida que está muito equalizada, a gente já está entrando com os novos filhos de financiamento. E assim, a gente, sinceramente, a gente está acreditando bastante na geração de caixa. Tivemos até um número muito bom nesse primeiro trimestre, que é suficiente para o pagamento de dívida. A gente, de fato, não acredita em nenhuma dificuldade para frente de rolagem de dívida. A gente tem, inclusive, outros instrumentos para usar nas nossas mãos, que não estão menos tanto. Por exemplo, nós temos toda a nossa carteira de recebíveis completamente livre. Né? Você pode fazer um CRA, você pode fazer uma série, uma série de situações, caso necessário. Mas, sinceramente, a gente está acreditando no potencial de geração de caixa a partir das decisões que nós tomamos em setembro do ano passado.
Ok, então, obrigado pela resposta.
Obrigado, eu que agradeço. Um abraço.
A senhora Olivia Petranilho, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, Jardel, boa tarde, Cleber. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é ainda sobre pipeline. Quando a gente olha para a estratégia de vocês de descontinuar alguns produtos que vocês têm hoje no portfólio, eu queria saber se a gente deve pensar em um pipeline diferente do que a gente tinha em mente agora indo para frente. Minha segunda pergunta ainda sobre a dívida, entendi a parte que vocês confirmam a geração de caixa, etc. Eu queria saber como é que a gente deve pensar no custo da dívida com reajuste de FINEP, etc. Obrigada.
Boa tarde, Olivia. Obrigado pelas suas perguntas. Com relação ao pipeline, nós não temos assim, nenhuma grande mudança de direcionamento. Né? A gente tem destacado isso bastante nos últimos calls, que nós fizemos reajustes mais operacionais, né? Principalmente na política comercial, na questão de uma empresa, buscar uma empresa mais enxuta, mais ágil. Mas nós não mudamos em um direcionamento estratégico da companhia. Nós continuamos acreditando na tecnificação, nós acreditamos na força da minha PET, nós estamos olhando para o mercado externo e o nosso pipeline, que é muito robusto, né? E que vem para compor principalmente os lançamentos de vacinas a partir do ano seguinte, vamos chamar assim. Então, nós não temos nenhuma grande mudança que deva ser considerada, não. Desculpa, a sua pergunta, a segunda pergunta foi do custo da dívida. O custo da dívida, sim, a gente tá vendo, por um lado, um movimento que tende a igualar mais as taxas de BNDES e FINEP às taxas de mercado, mas ainda, principalmente na FINEP, ainda abaixo, sempre com sombra. E, por outro lado, nós estamos vendo queda de CDI e custo da dívida como um todo. Então, assim, a gente vai buscar, como sempre trabalhamos para isso, para continuar tendo um custo de dívida abaixo do mercado, como temos hoje, comprovadamente, como temos nos últimos anos, sempre. A gente monitora de perto, o Brasil a gente nunca sabe onde vai terminar, mas a gente está vendo, por um lado, esse movimento de trazer as taxas da agência de fomento mais próximo do mercado, por outro lado, as taxas de mercado também caindo.
Ótimo, obrigada.
Então, agradeço.
Lembrando que caso haja alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Jardel para as considerações finais.
Tá, muito obrigado a todos aí que participaram. E com certeza nós vamos ter um ano muito bom para o Agostinho. Vamos cumprir pelo. Falando até no quarto mês, aí a tendência de mercado está muito boa, a finalização está excelente, os ganhos mais estão melhorando, enfim. A Ourofino com certeza vai ter resultado muito melhor que no ano de 2016. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados de primeiro semestre da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.